Pensa ainda, os seguintes vereadores, Janeto Maria Rampaz da La Costa, Dinarte Afonso Tagliari Farias, Domingos Borges de Oliveira, Inês Aparecida Borba, Nilson João Talgatti, Paulo Dallagnol e Sérgio Batista Oliveira de Lima. Abertos os trabalhos da sessão, o senhor presidente convidou o secretário da mesa, diretora, para que efetuasse a leitura da ata número 2020 de 25/11/2021, que depois de lida, submetida à apreciação e colocada em votação, obteve aprovação unânime. Em seguida, o senhor presidente convidou o secretário para efetuar a leitura das correspondências recebidas, ficando registrada entre elas o ofício emitido pelo Departamento de Turismo Municipal solicitando o espaço da Tribuna Livre para a primeira sessão ordinária do mês de dezembro. O ofício encaminhado pelo gabinete do senador Luiz Carlos Enzi, informando o pagamento de emenda para a área da saúde. Após passou-se para o período do grande expediente, momento em que o vereador Dinarte Afonso Tagliari Farias absteve-se de falar. Em seguida, foram apreciadas as seguintes proposições. Pedido de providências número 028/2021, de autoria do vereador Paulo Dallagnol, que solicita que seja feito um estudo pela engenharia de trânsito do município para que seja construído um redutor de velocidade na rua José Cortese, nas proximidades do número 520/Consoladora, a fim de reduzir a velocidade dos veículos e melhorar as condições de traficabilidade e segurança no trânsito. Manifestaram-se os vereadores Paulo Dallagnol, Aquiles Pessoa da Silva, Janete Dinarte Afonso Tagliari Farias e Sérgio Batista de Oliveira de Lima. Colocado o pedido em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei número 148/2021, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre os incentivos para a instalação de indústrias no município de Getúlio Vargas, RS. Manifestaram-se os vereadores Dinarte Afonso Tagliari Farias, Domingos Borges de Oliveira, Sérgio Batista Oliveira de Lima, Aquiles Pessoa da Silva. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei número 150/2021, de autoria do Executivo Municipal, que institui o Programa Municipal de Fornecimento de Fraldas Descartáveis no município de Getúlio Vargas, RS. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei número 151/2021, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a celebrar acordo por escritura pública de desapropriação amigável com os senhores Ângelo Antônio Tódero e Luiz Natalino Cato, para desapropriação de imóveis destinados à ampliação do Distrito Industrial do município. Manifestaram-se os vereadores Janete Maria Rampaz da La Costa duas vezes, tendo solicitado vistas do projeto de lei. Inês Aparecida Borba duas vezes, Sérgio Batista Oliveira de Lima, Domingos Borges de Oliveira, Nilson João Talgatti e Aquiles Pessoa da Silva. Colocado o pedido de vista em votação, foi rejeitado pela maioria. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei número 152/2021, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar no valor de R$ 85.328,35, destinado a remanejar saldos financeiros destinados a ações de saúde e combate à Covid-19. De acordo com a Lei Complementar número 172/2020 e sua alteração constante na Lei Complementar número 181/2021, não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de Lei 153/2021, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a contratação emergencial prevista na Lei Municipal número 5.759/2021, manifestou-se o vereador Sérgio Batista Oliveira de Lima. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Com o término de discussão e votação da ordem do dia, passou-se para o espaço da Tribuna Livre, que foi ocupado pelo Departamento de Turismo do Turismo de Getúlio Vargas, representado pela senhora Andresa Socol. Após, passou-se para o período do pequeno expediente, momento em que os vereadores Dinarte Afonso Tagliari Farias, Inês Aparecida Borba, Domingos Borges de Oliveira, Paulo Dallagnol, Janete Maria Rampaz da La Costa, Nilson João Talgatti, Sérgio Batista Oliveira de Lima e Aquiles Pessoa da Silva, fizeram uso da palavra. Por fim, o senhor presidente convocou os vereadores para as próximas sessões ordinárias do mês de dezembro, que serão realizadas no dia 16 e 29. Como nada mais havia ser tratado, foi encerrada a sessão. Para constar eu, Aquiles Pessoa da Silva, primeiro secretário da mesa diretora, lavrei a presente ata, que será assinado por mim também pelo vereador Jefferson Williams Kapinski, presidente desta Casa Legislativa. Sala das sessões, engenheiro Firmo de Jardelo, 2 de dezembro de 2021.
Coloca a presente ata em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Convido o secretário para que efetue a leitura das correspondências.
Resumo das correspondências recebidas, período 2 a 16 de dezembro de 2021. Ofício emitido pelo Executivo Municipal comunicando que assumiu o compromisso de arcar com as despesas orçamentárias e meios que gastam o pleno funcionamento da rua Max Padrasto, trecho entre as ruas Professor Francisco Stavinsky e Jacó Grammermeier, onde serão executados os serviços de pavimentação asfáltica com cubo de acordo com o contrato de repasse. Ofício encaminhado pelo Executivo Municipal solicitando a retirada da ordem do dia do projeto de lei número 166/2021, de 13 de dezembro de 2021, que dispõe sobre denominação de rua, localizado no bairro Santa Catarina de Tulivares. Era o que tinha presente.
As correspondências estão disponíveis na Secretaria da Casa. Efetuaremos a seguir a leitura da matéria protocolada para a ordem do dia.
Proposições em pauta. Ordem 01, projeto de lei 155/2021. Executivo Municipal autoriza estadualização da estrada que liga o município de Tulivares à RS-477. Ordem 02, projeto de lei 156/2021. Executivo Municipal autoriza o Executivo Municipal a desapropriar áreas de imóveis situadas no bairro Santa Catarina para fins de abertura de via pública. Ordem 03, projeto de lei 157/2021. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria via termo de fomento com a Ação Social Getulense Nossa Senhora da Salete, Lar da Menina, para atendimento educacional integral às crianças de 4 meses a 5 anos, creche e pré-escola. Ordem 04, projeto de lei 158/2021. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria via termo de fomento com o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, CDDIC, para o Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade. Ordem 05, projeto de lei 159/2021. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria via termo de fomento com a Ação Social Getulense em Nossa Senhora da Salete, Lar da Menina, para Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de 2022. Ordem 06, projeto de lei 160/2021. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria via termo de fomento com associações de pais e amigos dos excepcionais de Tulivares, APAI, visando a manutenção operacional e pedagógica da entidade. Ordem 07, projeto de lei 161/2021. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria via termo de fomento com Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tulivares, APAI, para oferecer atendimentos de assistência social. Ordem 08, projeto de lei 162/2021. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal de Tulivares a firmar contrato de rateio com o Consórcio Intermunicipal da Região do Alto Uruguai, CIRAU. Ordem 06, projeto de lei 163/2021. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de 3 professores de artes em caráter temporário de excepcional interesse público. Ordem 010, projeto de lei 164/2021. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de 1 professor de educação física, 1 professor de história e 1 professor de música e 1 professor de geografia em caráter temporário de excepcional interesse público. Ordem 11, projeto de lei 165, Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de 2 professores de letras português e inglês em caráter temporário de excepcional interesse público. Ordem 12, projeto de lei 167/2021, Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de 14 professores de educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental em caráter temporário e excepcional de interesse público. Ordem 013, projeto de lei 168/2021. Executivo Municipal inclui inovação no anexo de programas, objetivos e metas da administração do Plano Plurianual, PPA, Lei Municipal nº 5.274/2017, e na relação cadastral de ações do Governo das Diretrizes Orçamentárias LDO, Lei Municipal nº 5.691/2020, de acordo com a portaria MS nº 2735/2020, e na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Ordem 14. Projeto de Lei 169/2021. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal firmar convênio, repassar recurso financeiro ao Hospital São Roque, de Getúlio Vargas RS, abrir crédito especial no valor de R$100 mil. Ordem 15. Projeto de Lei 170/2021. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Hospital São Roque. Ordem 16, projeto de lei 171/2021. Executivo Municipal dispõe sobre a regulamentação do artigo 85, parágrafo 19 do CPC, que versa sobre o recebimento dos honorários de sucumbência aos advogados públicos do município de Getúlio Vargas, RS. Ordem 17, projeto de lei 172/2021. Executivo Municipal dispõe sobre a reestruturação do plano de classificação de cargos públicos municipais e da outras providências. Ordem 18. Projeto de Decreto Legislativo 006/2021. Mesmo diretor estabelece plano ponto facultativo no serviço da Câmara de Vereadores. Era o que tinha, senhor presidente.
O período do grande expediente não houve vereadores inscritos. Então passaremos para a discussão e votação da matéria constante na ordem do dia.
Ordem 01, projeto de lei 155/2021. Executivo Municipal autoriza a estadualização da estrada que liga o município de Getúlio Vargas à IRS 477.
O projeto de lei está em discussão. Com a palavra o vereador Sérgio Lima.
Peço a palavra, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, funcionários da casa, colegas vereadores e as pessoas que nos assistem aqui nesta noite. Um cumprimento especial aos secretários do Executivo, funcionários e do Executivo também, aos vereadores que já passaram aqui, o Pedro Deliane, o seu Keller. Quanto à estadualização desta estrada, nós, há tempo, viemos a esta caminhada juntamente com o Executivo e formada-se já várias reuniões, onde o presidente, juntamente com o Executivo, eu e o vereador Talgatti, estivemos na Casa Civil buscando a estadualização dessa estrada que liga a 477. O porquê disso, senhores? Porque, trazendo a estadualização dessa estrada, fica mais fácil para que nós possamos buscar recurso junto às bancadas de deputados e nós até, num futuro, aí conseguir mesmo fazer uma melhoria nessa estrada. Então, o pedido é um começo, isso não é de hoje para amanhã. Caso acontecendo uma estadualização, não é que amanhã ou depois vai estar sendo feito grandes melhorias pelo Estado. A estadualização não deixa o município desamparado de fazer e continuar com os trabalhos que, junto, já está sendo autorizado aí para que nós possamos firmar convênio com o Estado para que o município continue prestando serviços de melhoria e cuidado com essa estrada, para que os nossos munícipes e quem transita aí não tenha problema. Então, era isso, senhor presidente. Acredito que, se tiver mais algum esclarecimento, estamos aí à disposição para fornecer. Obrigado, senhor.
O projeto de lei continua em discussão. Primeiro o vereador Paulo, depois o vereador Dinarte.
As palavras, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, secretário, funcionários da casa, nobres vereadores, pessoal também, que as pessoas que nos assistem aqui nessa casa hoje, nossa sempre querida vereadora Deliane, os demais vereadores que já passaram por essa casa, e também os que nos assistem através das redes sociais. Esse projeto de lei aqui, para mim, não está bem, senhor presidente, porque o nosso prefeito prometeu asfaltar na campanha. Agora, lavando as mãos, somos a favor do desenvolvimento e do asfaltamento. Mas quem fará a manutenção desta estrada? Sabendo que existem dezenas de municípios que ainda não possuem ligação asfáltica. Exemplos: Charrua, Atapejara, Sananduva, Entre Rios, Quatro Irmãos, que lutam há anos pelo asfaltamento. Então, lavando as mãos da responsabilidade que prometeu asfaltar. Foi o prefeito, não o governador do estado. Só, deixa eu concluir, terminar. É fácil prometer durante a campanha e ganhar votos acima de uma promessa falsa. Prometeram o asfalto, cumpram. Asfaltem primeiro, depois doem para o estado. Quantos votos o nosso prefeito levou desse pessoal, desse povo que mora aí ao redor dessa estrada? Então, isso foi campanha e promessa do nosso prefeito. Então, agora, esse projeto aqui de lei para mim, nós, da nossa bancada MDB, vamos votar contra este projeto, que não temos contente e satisfeito com isso. Promessa do prefeito, ele fez em campanha. Era isso, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Dinarte.
Senhor presidente, nosso secretário, nosso jurídico, funcionários da casa, nobres edis, funcionários públicos, secretário Rigon, Mauro, Sandra, a nossa querida secretária hoje da administração, colegas vereadores, Leandro, Deliane, Thiago, seu Arthur, uma boa noite a todos, a quem nos escuta também através das redes sociais. Eu só queria, na verdade, amigo Paulo, fazer a justificativa. Talvez se eu pudesse ter tido a palavra antes, eu poderia ter explicado. Não tem nada a ver a questão da transferência dessa responsabilidade da 477 para o Estado em relação ao asfaltamento municipal. Isso vai sair. Até o final do ano está asfaltado tranquilamente aquela região. É uma promessa política, é uma cobrança que eu fiz ainda este ano, porque eu achei que até o final deste ano sairia. Então, eu acho que o prefeito não lavou as mãos. É falta de informação tua, Paulo. Tá? Quem vai dar manutenção? Quem vai dar manutenção, se for o município que fizer o asfaltamento, é o município. Se for a transferência, é o estado. Ninguém vai lavar as mãos. Então, quem te passou esse papel por escrito, aí cobre dele e diga que ele está enganado. Que não foi isso que aconteceu. Tá? Era isso, senhor presidente.
O projeto de lei continua em discussão.
Peço a palavra, senhor.
Com a palavra o vereador Aquiles.
Prezado colega presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, aos que estão nos assistindo, uma boa noite. Colega Paulo, eu só queria te dizer que esse é o primeiro passo. Como você disse que Tapejara está esperando há tantos anos, lá também eles deram o primeiro passo. Esse é o primeiro passo de 100 passos, ou de 50, ou de 20, que seja. E que o prefeito prometeu asfaltar, se você tem a memória boa, você vai lembrar que o prefeito prometeu asfaltar até o Platana, até o pé de Platana. E isso foi promessa do prefeito. Então, você me traga, me prove de algum pronunciamento do prefeito que ele prometeu asfaltar até o tolo. Traga. Não vem com conversa fiada. O prefeito prometeu asfaltar até, no mandato dele, até o Platana, até o pé de Platana. E isso ele vai cumprir. Até o, pé do, até o fim do mandato dele, ele já falou, me falou que ia assaltar até o quilômetro 5. Mas eu acho que, se ele fizer até o Platana, ele vai cumprir a promessa. Era isso aí, senhor presidente.
O projeto de lei continua em discussão. Eu também quero parabenizar o prefeito Soligo pela organização e pelo grupo que ele levou até Porto Alegre, junto com o assessor do deputado Paparico, Júlio. E nós fomos recebidos da melhor forma possível, eu, o vereador Lima e o vereador Cacique, no qual nós demos o primeiro passo. Como o deputado Paparico comentou naquela nossa audiência pública, que a estrada que liga Charrua Tapejara foi dado esse primeiro passo, e agora, pelo que nós temos informações, ano que vem, quem sabe, vai se concretizar isso. Então, nós se reunimos com... Nós tínhamos para levar no micro-ônibus 15 agricultores daquela região ali, e não deu em 2 horas de conversa, 15 agricultores se disponibilizaram na época de plantio e foram junto com nós até lá. E o prefeito Soligo foi bem consciente no que ele comentou na campanha e o que nós estamos fazendo agora. Nós estamos querendo estadualizar essa estrada, se for possível, melhor ainda. E se nós não precisar colocar recurso próprio nessa estrada, vai sobrar dinheiro para nós colocar em outro lugar. Então, de uma forma ou de outra, a população de Getúlio Vargas vai ser beneficiada. Então, isso aí, é só nós temos que dar parabéns para os envolvidos. Eu vou aprovar e tenho certeza que, se acontecer essa pavimentação asfáltica, Getúlio Vargas só tem a ganhar. O pessoal dos municípios de Áurea, Centenário, o nosso distrito de Rutodo, muitas vezes o pessoal vai até a cidade de Erechim gastar o dinheiro por causa que não quer pegar essa estrada de chão, que todo mundo sabe que, para manter uma estrada de chão em boas condições, é difícil. Se nós conseguirmos colocar essa pavimentação, o pessoal vai vir para cá, vai gastar o dinheiro aqui, a nossa economia vai se movimentar mais. Então, eu parabenizo o prefeito Soligo pela atitude, pela organização. Agradeço o deputado Paparico, o assessor dele, o Júlio, que é nosso parceiro, que também está junto nessa causa. Tenho certeza que nós, vereadores, também iremos cobrar dos nossos deputados para que esse sonho se concretize o quanto antes. Então, eu vejo, pessoal, que é o mínimo que nós temos que fazer é aprovar esse projeto aí e ir atrás para ajudar. Porque para criticar é fácil, mas para ir lá e resolver o problema é poucos que vão e colocam a cara. E o prefeito Soligo fez isso, prometeu, e eu vejo que eu tenho uma luz no fim do túnel, e se nós se unirmos, isso vai sair do papel sim, porque pelo que eu conversei com o chefe da Casa Civil, o Arthur Lemos, tem probabilidade sim que isso saia do papel. Então, parabéns a todos os envolvidos. O projeto de lei continua em discussão?
A palavra.
Com a palavra o vereador Pastor Domingos.
Senhor presidente, senhor secretário, nosso assessor jurídico, doutor Lucas, a Cris, a Marília, a Bruna, colegas vereadores, pessoal aqui presente, boa noite. Eu quero também parabenizar, né, a decisão e os andamentos, né, rumo ao sonho, né, que todos nós sempre tivemos, quem usufruiu dessa estrada, desse trecho, rumo a Centenário, a Áurea. A gente sabe as dificuldades, né, tanto do pessoal que reside, né, os agricultores, o pessoal que reside também nesses municípios adjacentes a Getúlio Vargas, e também o pessoal que precisa, né, se deslocar para Áurea, para Centenário, enfim, para o todo, as dificuldades bem maior por causa, devido a estrada de chão sempre é um pouco mais complicada. Mas, com esse sonho do asfalto, né, com esse sonho, com certeza, vai ficar bem melhor. E tem um velho ditado que diz assim, que quem não é visto não é lembrado. Então, as coisas, para sair do papel, ela tem que ser movido, tem que ser mexido, né, tem que mexer, que nem diz o ditado, mexer com os pauzinhos, para que saia do papel. E hoje, vereador Paulo, entendo a tua preocupação, enfim, e a maneira como você se colocou, mas hoje ninguém mais faz nada sozinho, né? Eu acho que a estadualização até é importante, porque, queira ou não queira, está aí mais uma parceria E é dessa maneira, doutor Lucas, eu entendo que, com uma parceria assim com o Estado, com certeza fica bem mais acessível, e vai sair, sim. O prefeito vai cumprir o que ele prometeu de fazer realmente esse trecho de asfalto aí. Isso não temos dúvida. É claro que uma andorinha só não faz verão, mas um bando faz. Então, ninguém mais consegue nada sozinho. Nós precisamos, sim, do apoio, precisamos, sim, da parceria, e isso é muito importante. Obrigado, senhor presidente.
O projeto de lei continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Dianete.
Boa noite, senhor presidente, secretário, doutor Lucas, funcionários da casa, colegas vereadores, secretários, assessora Deliane e a todos que aqui se encontram. Eu não sou contra o progresso do nosso município e nem dos municípios vizinhos. Sei que o asfalto facilita tudo, só que essa foi uma promessa de campanha. E eu espero realmente que o prefeito cumpra essa promessa, porque através dessa promessa foi conseguido realmente, como o colega Paulo falou, inúmeros votos, que os munícipes esperavam que fosse concretizado esse asfalto, né? E também promessas de campanha devem ser cumpridas, porque agora não é só jogar pro Estado, né? Então, eu acho que... Espero que o prefeito cumpra o que prometeu, até o Rio todo, né, Paulo? Isso aí. Obrigado, senhor presidente.
O projeto de lei continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Inês.
Peço a palavra, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, senhor secretário, executiva, todo mundo que está presente aqui, as secretárias, os ex-vereadores, enfim, os que nos ouvem, o pessoal que trabalha, os nossos funcionários da prefeitura, recebam o nosso carinhoso boa noite. Voltando à questão, continuando no caso a questão, simplesmente eu vou dizer uma coisa. Que sonhar é bom, sempre é bom sonhar. O sonho não faz mal para ninguém. E é através dos sonhos que a gente vai concretizando, com certeza, nossos ideais, nosso futuro, o nosso presente. Já vi muita gente conquistar muita coisa através de sonho, teve sonho, realizou, mas correu atrás para que isso acontecesse. Então, a questão assim, ó, de não andar sozinhos. Sim, não somos sozinhos, por isso estamos aqui. 9 vereadores nesta casa buscando trabalhar em prol do povo, tanto quanto as pessoas que trabalham em seus gabinetes na prefeitura fazem a sua parte, nós estamos fazendo a nossa aqui. Nós não estamos dizendo que nós não somos a favor de que esse sonho saia da cabeça ou do papel, enfim, mas que ele seja realizado, com certeza. Se o prefeito prometeu até a Patana, não me lembro. Me lembro que ele prometeu até o Toldo, mas tudo bem. Vai ver que a minha cabeça está um pouquinho desligada. Mas isso faz parte, né, gente? A gente tem muito o que pensar. Então, vamos lá. Relembrando os tempos em que Floriano se encontrava também nessa história do sonho da estrada asfaltada, enfim, foi muito bom. Saiu do papel, saiu do sonho, se tornou realidade. Só que ele sofreu muito com o deslocamento do pessoal do interior para cá, porque, afinal de contas, digamos, a cidade vizinha, Floriano Peixoto, também, como nós, tinha várias pessoas que transitavam pelo local. Só que, hoje, nós vemos que a nossa estrada daqui ao Toldo, ela tem, sim, suas dificuldades, com certeza. Quando chove, tem barro? Sim. Quando tem seca, tem pó? Sim. Mas, quando a gente precisa, nós sempre contamos com o apoio do secretário de obras e sua equipe, somos gratos a ele, sempre nos atendeu. Para ir lá dar uma patrolada, ir lá colocar uma brita, enfim, arrumar uma vala que estava trancada, né? Agora, eu digo uma coisa, é lamentável que, no caso, a gente jogue para o Estado essa grande responsabilidade. Porque no caso, assim, ó, enquanto nós tivermos com a estrada sendo responsabilidade do município, sendo responsabilidade nossa, os munícipes vão poder cobrar da gente e a gente vai poder ir atrás de tentar resolver, se não conseguir, pelo menos tentamos. Agora, é muito difícil, né, ir junto ao Dyer, fazer um pedido, enfim, é muito mais demorado. Então, portanto, se esse sonho fosse um sonho que se realizasse, que nem o colega de Narte falou, mas alguém citou, que era para ser até o final do ano, mas já se passou um ano, não se foi? A recém-cidade está dando o primeiro passo. Quantos anos uma criança demora para aprender a caminhar a partir do momento que dá o primeiro passo? Claro, meses, dias, mas para ela se firmar sozinha, para ela saber até onde ela vai, qual o destino que ela segue sozinha, sem acompanhamento dos pais, isso demora uns longos anos. Então, é nesse sentido que nós estamos nos referindo. Porque, para nós, é muito mais fácil tentarmos resolver os problemas que nós temos aqui na nossa cidade, junto do que nós podemos fazer com clareza, com eficiência, do que ir até o Estado buscar uma solução. Porque o Dyer, hoje em dia, se vocês verem, a capatazia do Dyer, ela está lá praticamente, diga-se de passagem, não desmerecendo, mas abandonada. Então, nós vamos ter que recorrer a outro lugar. Eu creio que fica até mais difícil para quem trabalha na prefeitura, mas tudo bem. Então, se os colegas querem votar a favor, tudo bem, não tem problema. Só que o meu voto é contra. Por quê? Porque sonhar é bom. Agora, correr atrás de um sonho e fazer ele se tornar realidade, é aí que eu quero ver. Era isso, meu senhor presidente, meu muito obrigado.
Projeto de lei continua em discussão. Com a palavra, pela segunda vez, o vereador Dinarte.
Vocês vão me matar do coração, viu? Política não é brincadeira, Inês. Dianete e Paulo. Nós estamos em 2021, finalizando o primeiro ano de mandato do prefeito. Nós estamos votando um projeto de lei aqui que está autorizando, nesta Câmara de Vereadores, a estadualização. Não estamos discutindo campanha. Mas o prefeito cumpriu, e cumpriu um quilômetro. Pediu, ele prometeu um quilômetro, se vamos entrar nesse mérito, que nem o Aquiles falou. Está aqui no material de campanha, depois eu te mostro. Escrito, aqui na minha mesa. Então não venha falar que foi até o Rio Todo, porque não foi, é mentira. Não foi, Paulo. Então depois eu te mostro. Então, Paulo, eu te diria assim, ó, vota com o coração, não com quem escreveu esse bilhete aí para ti. Ah, bom, não, então tudo bem. Então tudo bem. Então eu só digo assim, ó, vocês estão votando uma coisa que vocês estão sendo contra uma situação boa para o município. Por quê? Política, campanha. Só isso. Era isso, presidente. Muito obrigado.
O projeto de lei continua em discussão pela segunda vez, a vereadora Inês.
Pois bem. Me sinto ultrajada com o que o senhor acabou de colocar, senhor colega. Por quê? Por causa que, se eu fosse brincar, eu estaria num parquinho e não estaria aqui. Certo? Quanto à questão de promessa ou deixar de prometer, eu não costumo prometer nada. Eu não sou uma criança, tanto quanto o senhor. Então, portanto, se eu quisesse brincar, eu ia para o parquinho. Mas aqui não é um parquinho. E quanto à questão de promessa, foi vocês mesmos que acabaram falando. O senhor acabou de falar antes. Foi uma promessa de campanha. Então, quem está invertendo os papéis aqui não sou eu. E quanto à questão de respeito, vale para mim, vale para ti. Eu não sou uma criança, o senhor também não é. E aqui não é um parque de diversões e nem um parquinho para brincar. Então, nós não somos crianças e não vamos aceitar que o senhor venha aqui publicamente perante todos os funcionários e muitos secretários da prefeitura falar um despautério disso, desse tamanho. Eu peço perdão se eu lhe ofendi. Agora, me senti também ultrajada. E estou falando por gentileza. Eu sinto assim, ó, tenho uma grande admiração pelo senhor como pessoa, como vereador. Agora, não leva coisa de brincadeira, porque eu não sou criança para brincar. Eu deixei de brincar há muitos anos. Quando eu comecei a trabalhar, aos 7 anos de idade, eu parei de brincar. Porque eu não tive tempo.
Pessoal, o projeto de lei como o Dinardo comentou, é sobre a estadualização da estrada. Se foi projeto de campanha ou não foi, eu não vou misturar muitos assuntos. Tá. Nós temos que saber se o vereador é a favor que estadualiza essa estrada ou não estadualiza essa estrada. Não vou misturar os assuntos, pessoal.
Agora, quando o colega coloca que a gente está brincando de fazer...
Peço a palavra. Mas então tá, o projeto de lei continua em discussão, vamos votar ele... Então, vamos falar do projeto, da estadualização, senão não vamos misturar, senão corta. Fala da estadualização.
Obrigada. Não, é que o vereador Dinardo, teu colega, começou a falar que nós estávamos de brincadeira. Nós não estamos de brincadeira aqui.
Ninguém começou a falar sobre a estrada, começaram a falar sobre promessa de campanha. Isso aí não tem nada a ver com a discussão do projeto de lei. Eu sei que vocês foram a primeira vez que são eleitos vereador, mas quando tu vai votar um projeto, tem que ler o projeto e falar sobre ele. Não adianta misturar assuntos, isso aí não leva a lugar nenhum. Você tem que votar o que está no projeto.
Com licença, senhor presidente, eu estou falando agora. Nós estamos falando sobre o projeto.
Não, estávamos falando outras coisas.
Não, só que o projeto, ou como o vereador Dinardo disse que nós estávamos de brincadeira. Nós não estamos de brincadeira, vereador Dinardo. Eu respeito o vereador, eu considero muito, só que também o senhor está ofendendo nós, né? Por favor. E até viria que é um... segue mapa em anexo. Eu não recebi mapa nenhum aqui em anexo. Alguém recebeu?
O projeto de lei continua em discussão. Com a palavra, pela primeira vez, o vereador Cacique.
Cumprimento o presidente, cumprimento o secretário dessa casa, cumprimento o pessoal aí jurídico, e a Cris, e a Bruna, e a Marília. Cumprimento todos os colegas vereadores. Também cumprimento todos que nos prestigiam nessa noite, presencial e pelas redes sociais. Eu, como conhecedor dessa estrada, que andei muitos anos por ali, estrada de chão, ela sempre tem as dificuldades, tem épocas que ela está boa, épocas que está ruim, mas sobre a estadualização, né, que nós estamos tratando. Né, isso aí foi protocolado, um documento, né, juntamente com o prefeito, né, com os vereadores, para... que o município, até não sair o asfalto, o município é responsável por essa estrada. Não vai ser abandonada, porque o município foi protocolado um documento onde o município é responsável pela essa estrada. Era isso, presidente.
O projeto de lei continua em discussão. Com as palavras, pela segunda vez, o vereador Lima.
Peço a palavra, senhor presidente. Nobres colegas e pessoas que nos assistem. Projeto este que deveria ser lido, que eu acredito que os colegas vereadores leram o projeto, onde, na minha manifestação no início, eu disse que a estrada, nós mesmos estamos autorizando hoje o executivo a continuar com a manutenção. A manutenção dos serviços até que o Estado possa fazer as melhorias por conta dele. Foi essa a minha manifestação no início e está aqui na lei. Se os colegas vereadores leram a lei, que nós vamos aprovar hoje, está aqui. Então, nós vamos estar autorizando o Executivo a fazer um convênio com o Estado, a manter o convênio e manter o serviço junto à estrada. Quanto aos colegas vereadores que falam que não são contra o desenvolvimento, mas votam contra, meus parabéns a vocês. Meus parabéns a vocês, porque nós estamos junto nesta caminhada, juntamente com o prefeito de Áurea também nos acompanhou, prefeito de Centenário também nos acompanhou nessa caminhada, porque é importante para o desenvolvimento da região deles. É importante para que isso desenvolva a região. É importante para trazer nossos alunos aqui, estudar aqui no nosso comércio, onde nós temos uma faculdade que é referência hoje no Estado. E aqui, presidente, temos que agradecer, sim, e parabenizar o prefeito Soligo pela atitude, pela coragem que teve. E eu vou concluir depois, o presidente decide isso. Então, assim, ó, acompanharam nós, e o desenvolvimento de uma região pode se dar através do primeiro passo dado pelo prefeito. Eu não quero falar em campanha da qual os colegas vereadores falaram que o prefeito prometeu até do todo. Jamais ele falou isso. Não tem escrito e nem dito em lugar nenhum. Eu não conheço. Agora, se os colegas tiverem aqui presente. Coloco que o desenvolvimento de uma região se dá através disso. Deputado Paparico já conversou com vários deputados, presidente, aonde vão estar encampando esse projeto, Dinarte, para o desenvolvimento da nossa região. A nossa região precisa desenvolver e precisa ações para ser desenvolvida. E essa é uma ação que deve ser iniciada. Mas se os colegas são contra, o que nós vamos fazer? Nós vamos aprovar. E sabemos que vocês, assim como a manifestação de vocês, já se manifestaram contra. Então, saibam que eu, como líder de governo, peço, e como já todos declararam, será votado favorável sim. Porque nós estamos aprovando o futuro de Getúlio Vargas. Nós estamos trabalhando para o futuro de Getúlio Vargas, para o futuro de nossas gerações. Por isso que precisa ser dado o primeiro passo. Muito obrigado, senhor presidente.
O projeto de lei continua em discussão. Não, tu quer falar pela segunda vez? Acho que tu falou só uma vez. Não, falou as duas. Então, tá. Se tu autoriza, então deixa quieto. O projeto de lei continua em discussão. Alguém mais quer se manifestar?
Eu quero
pela segunda vez, o vereador Aquiles.
Eu não me surpreendo nem um pouquinho quando a oposição falou em votar contra. Sair um pouquinho da rota, eu vou sair também. Esses dias foi votado o aumento nas diárias do servidor. Quando o servidor vai ganhar R$ 1.400 a mais por ano, a oposição votou contra. Votou contra o aumento. Então, não me surpreende nem um pouquinho votar contra. Era isso aí, senhor presidente.
O projeto de lei eu vou colocar em votação. Os que... O Paulo pode votar, pode falar pela segunda vez.
As palavras novamente, senhor presidente. Caros nobres colegas vereadores, senhor presidente, pessoal que nos assiste aí. Não é por aí, meus colegas vereadores, me abrigo a dizer que isso aí não pode se falar aqui. Foi, sim, promessa do nosso prefeito de campanha. Foi. Posso falar aqui com certeza que posso. Foi promessa de campanha, sim, de Getúlio Vargas ao todo. Certo? E tendo trazido por escrito ou não escrito, independentemente de quem escreveu ou deixou de escrever, eu acho que eu tenho o meu direito, sim, de trazer por escrito. E a população, os nossos munícipes, nos cobra muito. O asfalto que já prometeram desde o primeiro mês de mandato. É o primeiro ano de mandato dele deste ano aqui, mas ele foi reeleito, não foi? Então, a promessa dele tem que ser cumprida. E é do município. A obrigação. Então, da minha parte, não, vou votar contra, sim.
Tá. Bom, só porque tu comentou ali, Paulo, a população cobra de nós mesmos, cobra para o crescimento e desenvolvimento de Getúlio Vargas. E nós, como representantes do povo, nós temos que pensar no crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. Então, para isso acontecer, o mínimo que nós temos que fazer hoje é votar a favor desse projeto. Mas, tranquilo, respeito a opinião de cada um. Vou colocar o projeto de lei em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, os que não concordam, que se manifestem. Aprovado pela maioria.
Ordem 02, projeto de lei 156/2021. Executivo Municipal autoriza o Executivo Municipal a desapropriar áreas de imóveis situados no bairro Santa Catarina para fins de abertura de uma via pública.
O projeto de lei está em discussão. Com a palavra o vereador Sérgio Lima.
Peço a palavra, senhor presidente. Aqui mais um projeto, mais uma pauta, aonde vem buscar o desenvolvimento do nosso município. Onde vem trazer o desenvolvimento de um bairro. Aonde vem trazer o crescimento daquele bairro. Então, a desapropriação se faz necessário para que o desenvolvimento aconteça dentro de Getúlio Vargas. E isso é uma solicitação daqueles moradores, presidente Aquiles, desculpa, secretário Aquiles e presidente Karpinski, é uma solicitação já de um bom tempo, um pedido. E o prefeito Maurício Soligo, através das comissões de avaliação todas feitas, traz esse projeto para que autorize, para que nós autorize ele. Espero que todos os colegas vereadores votem a favor, porque esse também é desenvolvimento. É como pavimentar uma estrada. Também é desenvolvimento. Muito obrigado.
O projeto de lei continua em discussão. Com a palavra, o vereador Dinarte.
Eu acho que esse projeto a oposição tem que votar contra também, porque isso era a promessa da campanha. Abrir a rua no bairro Santa Catarina, está aqui. Daqui uns dias passa o asfalto. Se Deus quiser. Era isso, senhor presidente.
O projeto de lei continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Inês.
Ah, sim, com certeza. Eu, da minha parte, né, eu sempre vou de encontro ao que o pessoal precisa, o povo precisa. Agora, desde que eu tenha um conhecimento pleno do que eu estou fazendo. E quanto à questão, aqui sim é uma rua que vai ser construída, enfim. É uma coisa que a gente conhece, que a gente sabe, é importante sim, que a gente sabe que já está aí, já está saindo. Portanto, isso sou totalmente a favor, sim, porque vem de encontro ao que os munícipes precisam, o bairro está crescendo, um bairro muito bonito, com certeza, até esses dias demos nomes a ruas que tinham só letras. Então, eu sou a favor e parabéns. Com certeza, esse aqui eu voto a favor, sim, porque eu sou a favor do desenvolvimento. Agora, não o que eu não conheço, desenvolvimento do qual eu tenho esclarecimento sobre ele. Era isso, senhor presidente, meu muito obrigado.
O projeto de lei continua em discussão. Como ninguém mais quer se manifestar, coloco o projeto de lei em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores.
Ordem 03, projeto de lei 157/2021. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria via termo de fomento com a Associação Ação Social Getulense Nossa Senhora da Salete, Lar da Menina, para atendimento educacional integral às crianças de 4 meses a 5 anos, creche e pré-escola.
O projeto de lei está em discussão. Como ninguém quer se manifestar, coloco o projeto de lei em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores.
Ordem 04, projeto de lei 158/2021. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria via termo de fomento com o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, se dedica para o Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade.
O projeto de lei está em discussão. Como ninguém quer se manifestar, coloque o projeto de lei em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores.
Ordem 05, projeto de lei 159/2021. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria via termo de fomento com a Ação Social Getulense Nossa Senhora da Salete, Lar da Menina, para Serviço de Convivência e Fortalecimento e Vínculos de 2022.
O projeto de lei está em discussão. Como ninguém quer se manifestar, coloque o projeto de lei em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores.
Ordem 06, projeto de lei 160/2021. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria via termo de fomento com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Getúlio Vargas, APAE, visando a manutenção operacional e pedagógica da entidade.
O projeto de lei está em discussão. Como ninguém quer se manifestar, coloco o projeto de lei em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores.
Ordem 07, projeto de lei 161/2021. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria via termo de fomento com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Getúlio Vargas, APAE, para oferecer atendimentos de assistência social.
O projeto de lei está em discussão. Como ninguém quer se manifestar, vou colocar o projeto de lei em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores.
Ordem 08, projeto de lei 162/2021. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal de Getúlio Vargas a firmar contrato de rateio com o consórcio intermunicipal da região do Alto Uruguai, CIRAL.
Projeto de lei está em discussão. Como ninguém quer se manifestar, coloco o projeto de lei em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores.
Ordem 09, projeto de lei 163/2021, Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de 3 professores de artes em caráter temporário de excepcional interesse público.
O projeto de lei está em discussão. Como ninguém quer se manifestar, coloco o projeto de lei em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifeste. Aprovado por todos os vereadores.
Ordem 10, projeto de lei 164/2021. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de um professor de Educação Física, um professor de História, um professor de Música, um professor de Geografia, em caráter temporário de excepcional interesse público.
O projeto de lei está em discussão. Como ninguém quer se manifestar, coloco o projeto de lei em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores.
Ordem 11, projeto de lei 165/2021. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de dois professores de letras, português e inglês, em caráter temporário de excepcional interesse público.
O projeto de lei está em discussão. Como ninguém quer se manifestar, coloco o projeto de lei em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores.
Ordem 12, projeto de lei 167/2021. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de 14 professores de educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental, em caráter temporário de excepcional interesse público.
O projeto de lei está em discussão. Como ninguém quer se manifestar, coloco o projeto de lei em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores.
Ordem 13. Projeto de lei 168/2021. Executivo Municipal inclui inovação no anexo de programas, objetivos e metas da administração do Plano Plurianual PPA, Lei Municipal nº 5.274/2017, e na relação cadastral de ações do Governo das Diretrizes Orçamentárias LDO, Lei Municipal nº 5.691/2020, de acordo com a portaria MS nº 2.735/2020, na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.
O projeto de lei está em discussão. Com a palavra, a vereadora Inês.
Desculpa, senhor presidente, mas não teria o projeto número 12.166, que teria a denominação da rua antes desse outro?
Antes, quando nós iniciamos a sessão, o secretário leu nas correspondências que foi retirada na ordem do dia esse projeto.
Ok, obrigada.
O projeto de lei está em discussão. Como ninguém quer se manifestar, coloco o projeto de lei em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores.
Ordem 14. Projeto de lei 169/2021. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio, repassar recurso financeiro ao Hospital São Roque de Tulivares RS, abrir crédito especial no valor de R$100 mil.
O projeto de lei está em discussão. Como ninguém quer se manifestar, coloco o projeto de lei em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores.
Ordem 15. Projeto de lei 170/2021. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Hospital São Roque.
O projeto de lei está em discussão. Como ninguém quer se manifestar, coloco o projeto de lei em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores.
Projeto, ordem 16, projeto de lei 171/2021. Executivo Municipal dispõe sobre a regulamentação do artigo 85, parágrafo 19 do CPC, que versa sobre o recebimento dos honorários de sucumbência aos advogados públicos do município de Tulivares, RS.
O projeto de lei está em discussão. Como ninguém quer se manifestar, coloque o projeto de lei em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores.
Ordem 17, projeto de lei 172/2021, Executivo Municipal dispõe sobre a reestruturação do plano de classificação de cargos públicos municipais e dá outras providências.
O projeto de lei está em discussão.
Essa palavra, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Janete.
Eu peço vistas desse projeto, visto que ele é um projeto muito complexo, amplo, e a gente recebeu ontem, e não tivemos o devido tempo de analisarmos. E fomos muito questionados por diversos funcionários também, então eu peço vistas do projeto.
O projeto de lei continua em discussão. Com a palavra, o vereador Sérgio Lima.
Peço a palavra, senhor presidente. Colegas vereadores, colegas funcionário da casa e as pessoas que nos assistem aqui nessa noite. Projeto de reestruturação de cargos, eu, de minha parte, está bem claro. É, basta só ter dado uma... É você ler ele e entender o que, que é que o Executivo está fazendo. O Executivo está organizando a casa e não deixando as pessoas desamparadas, ganhando menos que um salário mínimo. Porque pessoas que, das quais estavam ganhando menos que um salário mínimo, este projeto contempla elas. Então, eu acredito que este não é só o servente, só o zelador, várias pessoas aí estavam ganhando bem abaixo do... E esse vem a trazer um benefício para essas pessoas e elas ganharem um pouco mais. Então, nós não podemos deixar de lembrar isso. Eu peço aos colegas vereadores que vamos manter a pauta desse projeto na casa hoje.
O projeto de lei continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Inês.
Peço a palavra novamente, senhor presidente. Gostaria de dizer assim, ó, que até pedi uma emenda modificativa, porque vejo que tem muitas pessoas, muitos funcionários que estão que nessa proposta de reclassificação, tem serventes, zeladores, operários, eles continuarão recebendo um salário básico inferior a muitos outros salários. Somos conhecedores disso, né? E os cargos são assim de extrema confiança. O pessoal trabalha 40 horas, não mede esforço. Então, a gente está aqui justamente, que nem o que a gente sempre fala. Eu costumo votar com meu coração, com a minha consciência. Então, eu penso assim, ó, as pessoas trabalham, daí tem secretários, tem várias coisas que não fecha. Porque quem ganhava bem vai continuar ganhando bem. Quem ganhava mal vai ganhar um pouquinho mais, mas vai continuar trabalhando, porque o mínimo, por exemplo, das serventes em outros municípios, a gente sabe que é muito maior que aqui. Então, vai continuar sendo, digamos, entre aspas, um aumento que, para mim, não vai interferir em nada. E tem várias coisas que eu penso assim, ó, assistente social, por exemplo, elas trabalham bastante, gente. Nossa, todo mundo trabalha. Então, a gente pensa assim, ó, que merecem ser reconhecidos, né? Então, eu penso assim, ó, que como o colega falou, né? Sim, tem que ler bem. Nós lemos, a gente gosta de ler, eu adoro ler. Só que assim, ó, existem coisas que não basta só ler. A gente tem que ter, cada um tem um modo de pensar e um modo de agir. O meu modo de agir, eu pedi... no caso, para que fosse feita uma emenda quanto a esse projeto, porque, na verdade, é um pedido que eu vejo assim, ó, que teria que ser mais discutido, que precisa ter mais, de repente, uma reunião entre funcionários, que, pelo que eu percebi, não houve, até onde se sabe, os funcionários estão aqui. Os que estão aqui, estão aqui. E os outros, eles não vieram por quê? Porque tem medo de retaliação? Porque tem medo do quê? Hã? Perseguição, olha, não sou eu que estou falando, é a funcionária que está falando, então depois não coloque palavra na boca da vereadora. Perseguição, então, quer dizer assim, nós estamos do lado do povo e vamos continuar sempre do lado do povo, indiferente do que os colegas pensem ou deixem de pensar. Isso não é demagogia, isso não é, não é brincadeira, isso é uma questão da gente saber o que nós estamos fazendo, porque eu também já fui merendeira, eu sei o quanto é trabalhar, eu sei o quanto é sofrer. Então, quer dizer assim, ó, todo sofrimento tem o seu aprendizado. E nesse aprendizado, a gente aprende a valorizar as pessoas que ganham pouco e as pessoas que estão aqui. Ó. Porque quem está aqui, com certeza, não veio aqui só para ficar olhando para a nossa cara, porque poderiam estar em casa, trabalhando, fazendo suas coisas. Enfim, isso não veio ao caso, porque não é o que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo o quê? Temos aqui chefes. Vai continuar tendo tudo isso? Até quando? Isso é o bem do povo? É isso que vocês querem, funcionários, vocês querem que continue isso? Eu não. Então, é sempre assim. Ó. Nós, a oposição, a gente sempre vota, a gente vota contra, sim, quando isso vem de encontro ao que o povo realmente precisa. porque caso contrário, vocês puderam ver, nós votamos até agora a favor de todos os projetos, a gente não é contra, a gente não é um bicho papão. Agora, mesma coisa a questão do que falaram antes, dos vales, não sei o que, nós votamos contra. Sim, votamos contra, porque nós não achamos que era certo. E depois disseram, por aí o povo falando que era por unanimidade. Não, foi por maioria. Então, meu voto nessa vez é não de novo. Muito obrigada, senhor presidente.
A vereadora falou, eu não entendi o que a senhora quer. A senhora quer fazer alguma emenda, alguma coisa, que eu não entendi nada. Quer ou não?
Eu quero.
E qual que é a emenda,
eu
então?
Eu quero pedir a emenda sobre a categoria funcional de assistente social. Isto eu pedi, mas eu coloquei também sobre outros cargos que não estão sendo, que está sendo bastante, enfim. O pessoal entendeu, a única pessoa que não conseguiu entender, desculpa, mas foi o senhor. Ah, então tá.
Eu não sou adivinho.
A minha emenda é uma descrição das funções efetivas do projeto de lei 172/2021, de 13 de dezembro de 2021, para o fim de alterar a carga horária do cargo da categoria funcional de assistência social, passando de 40 horas semanais para 30 horas semanais, passando a ter a seguinte redação: categoria funcional assistente social, padrão de vencimento 16 e condições geral de 30 horas semanais.
Eu vou conversar aqui com o meu jurídico um minuto. Nós vamos colocar a tua emenda em votação depois, mas como o meu assessor jurídico comentou comigo, ela é inconstitucional, esse projeto vem do executivo, nós não podemos modificar ele. Então, era isso, mas depois vai a votação. Sim. O projeto de lei continua em discussão.
Obrigada, senhor presidente.
Alguém mais quer? Com a palavra, a vereadora Dianeto pela segunda vez.
Eu também pedi vistas, também levando em consideração que a PL 172 não promove a reclassificação que consideramos ser justas com o funcionalismo. Ainda falha em alguns setores, que a falta de profissionais e, principalmente, cria novos cargos de confiança. Elevando a folha de pagamento, que hoje é de R$ 1.980.115,49 por mês. Ao invés de criar novos cargos de comissão, que se investisse no valor gasto com isso, em obras, saúde, em agentes de combate a endemias, que continuam prevendo somente duas, sendo que, pelo número de habitantes, seria necessário no mínimo seis para o nosso município. Aí eu pergunto, onde estão realmente preocupados com a prevenção da dengue, da zika, chikungunya, leptospirose, doenças epidemiológicas? É isso. Obrigada, senhor presidente.
O projeto de lei continua em discussão. Com a palavra, o vereador Sérgio Lima.
Peço a palavra pela segunda vez. O senhor presidente, nobres colegas vereadores. Nós, vereadores, nosso papel aqui é votar os projetos. É entender os projetos. Propor emenda de um projeto que vem do Executivo não é competência nossa, dos vereadores. Isso não é de nossa competência. Nós não podemos alterar um projeto que vem do Executivo. As pessoas e vereadores que são contra deverão votar contra, mas alterar projeto Executivo é de competência do Executivo. Quem faz é o Executivo e não nós, vereadores. Era isso, senhor presidente.
O projeto de lei continua em discussão. Como ninguém mais quer se manifestar, vou colocar o pedido de vistas. Com a palavra, o vereador Dinarte.
Seria interessante que o Lucas talvez pudesse fazer a manifestação sobre essa questão da emenda, porque me deixou bastante dúvida. Tá. Se fosse possível.
Conversa, explica rapidinho o pessoal aqui, um minuto.
Eu acho que seria interessante que fosse a público,
tá,
para que isso ficasse guardado nos anais aí da Câmara.
Verdade.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite aos munícipes de Getúlio Vargas que acompanham a nossa sessão. Bom, sendo sucinto, né, para não se delongar muito, em relação ao pedido da vereadora, o que a vereadora está propondo? Ela está propondo a redução da carga horária do assistente social de 40 horas semanais para 30 horas semanais. Em conversa, nós tivemos hoje de manhã com a vereadora, ela me solicitou a possibilidade dessa proposição, dela apresentar essa emenda à legislação, e eu relatei para a vereadora que, segundo o entendimento da assessoria jurídica, o meu entendimento aqui na casa é da impossibilidade de aprovação dessa lei por inconstitucionalidade formal. Tendo em vista, como o vereador Sérgio Lima colocou, que esse projeto, como ele é de competência originária do chefe do Poder Executivo, é o chefe do Poder Executivo por ordem constitucional e por ordem da nossa lei orgânica, que promove a adequação de planos de carreira e altera atribuições, horários, enfim, dos seus funcionários do Poder Executivo. Quando esse projeto vem à Casa Legislativa, o vereador ele perde a sua competência em partes de propor emendas a esse tópico, a essa questão. Por quê? Porque para que o vereador pudesse propor emendas a essa legislação de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo, ele não poderia, primeiro, gerar aumento de despesa, tá? E nesse caso, por reflexo, não diretamente, mas por reflexo, nos parece que geraria um aumento, porque está reduzindo a carga horária do servidor, que desempenha hoje 40 horas para 30, necessariamente você vai precisar futuramente contratar outro assistente social para repor, para completar as horas faltantes. Então, por reflexo, indiretamente, estaríamos havendo aí daqui a pouco um aumento de gastos. Mas não seria nem esse o grande problema, mas seria a questão da pertinência temática, que se chama. O vereador ele não pode propor essa emenda por não haver a pertinência temática, porque essa emenda altera substancialmente o projeto. Ele está alterando substancialmente a categoria, o horário da categoria. Seria a mesma coisa que os senhores aqui virem propor uma alteração nas atribuições de um cargo. Dizer, não, o assistente social não vai mais fazer isso, vai fazer tal coisa. Não compete ao vereador isso, porque a Constituição Federal prevê desta forma que essa é a competência originária do Poder Executivo, e quando vem esse projeto para cá, o vereador fica limitado à apresentação desses projetos. E em relação ao que a vereadora falava, né, a vereadora nos pediu de manhã sobre a Lei 12.317, que é uma lei federal que diz que o assistente social terá horário, uma carga de 30 horas semanais, já está pacificado nos tribunais brasileiros, inclusive no TJ Gaúcho, no Tribunal de Contas do Estado, está pacificado que essa lei 12.317 não se aplica para o servidor estatutário. Ele se aplica somente ao assistente social que é seletista, que é empregado, que trabalha por CLT, por carteira assinada. Então, neste caso, também essa lei não poderia se aplicar em cima dessa legislação para justificar a redução de 40 para 30 horas. Né? Então, seria, presidente, seria mais ou menos essas considerações.
Perfeito, muito Lucas. Bem. Então, essa emenda ela não se tornaria com tom demagógico e com caráter político, senhor jurídico?
Vereador, na minha concepção, não. Porque eu entendo que o pedido do vereador, como eu sempre digo, o vereador, eu não posso, quando o vereador vem aqui, eu, como assessor jurídico, não tenho poder de chegar assim, não, o senhor não pode propor a emenda. A autonomia é do vereador, é o vereador que é o eleito, é o vereador que tem o poder de propor as emendas, as legislações, enfim, em que pese, né? Mas claro que se há essas informações em que há um parecer que não pode ser, que ele está uma certa inconstitucionalidade formal, daqui a pouco o vereador poderia pensar, enfim, como eu relatei para a vereadora hoje de manhã, né? Que se houvesse esse pedido, se tivesse uma manifestação, eu iria expor dessa forma, né? Que seria contrário, enfim. E aí vai da vereadora resolver prosseguir com o pedido ou não, né?
Perfeito, assessor Lucas. Obrigado pelas explicações. Eu entendi perfeitamente o que o senhor quis dizer. Vamos continuar. O projeto de lei continua em discussão. É, ela foi a segunda vez ou não? Então, pela segunda vez, a vereadora Inês.
Bem, então, complementando o que o doutor Lucas falou, né, tudo isso foi conversado de manhã. Só que o que nós falamos foi assim, ó, na questão do bom senso, né, que a gente iria, que eu falei na questão do bom senso. Então, eu não estou dizendo que não é verdade o que o doutor Lucas falou. Só que, porém, eu penso assim, ó, que o bom senso também nos faz tentar modificar determinadas coisas. Por quê? por causa que sempre tem um meio termo para que a gente possa conversar, para que a gente possa tentar dialogar e chegar num denominador que venha somar para todos. Porém, né, eu percebi que diálogo não tem mais, no momento, hoje, não dá mais para a gente dialogar aqui. É uma questão de... né, mas tudo bem. Então, a gente pensa assim, ó, eu vou continuar com a emenda sim, porque eu não sou mulher de voltar atrás no que eu coloco. Meu muito obrigado.
O projeto de lei continua em discussão. Com a palavra, vereador Dinarte.
Essa mesma pessoa que te procurou, Inês, também veio até a minha clínica ontem e me sugeriu a mesma coisa. Dinarte, quem sabe reestrutura, readequa, 30 horas. Eu expliquei diferente a ela. Não coloquei emenda aqui para vir a votação. Não citou. Mas com certeza é a mesma pessoa, é o mesmo cargo, é dentro de Getúlio. E então me caracteriza o que da minha forma, como eu fiz essa explicação a ela. Concordei, logicamente, tá? Até porque a gente sabe que, por exemplo, a carga horária de um fisioterapeuta publicamente não pode passar de 33 horas, já vi diversos colegas trabalhando 40, e voltar para 33. Tá? Então, acho que o teu pedido é esse. Mas o que eu só quis te dizer é que eu acho que tem outros caminhos legais para que possa ser feito isso. O próprio Conselho da Assistência Social pode vir, né, e junto ao município. Tem as questões judiciais, judicialização que pode ser feito dentro do município para poder readequar isso. Então, tem uma série de coisas, né? Mas não compete, em hipótese alguma, nós, vereadores, reduzirmos a carga horária do vereador, do assistente social. É inconstitucional. Não é cabível isso. Então, é uma coisa que eu vou ter que votar uma emenda, sendo que já está dito pelo jurídico que é inconstitucional. Isso, para mim, tem um caráter só de uma coisa. Se não pode, por que eu tenho que votar, senhor presidente? Eu vou me abster do voto da emenda. Por quê? Porque eu não concordo, porque deveria ter sido retirado e a casa não deveria nem aceitar uma emenda que é inconstitucional. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
O Lucas Serafini esqueceu de um detalhe, pessoal. Acho que é importante tu comentar ali. Não, já foi. Só que tu quer comentar aquela vez ali? Tu quer comentar? Então, faz favor, Lucas, que é importante que ele esqueceu ali de comentar um item aqui.
Só para complementar a fala de antes, que eu acabei me esquecendo de dizer, a questão da judicialização, levantada até pelo vereador Dinarte, na verdade, já houve ações judiciais contra o município de Getúlio Vargas, desses assistentes sociais, e já foi decidido, transitado em julgado, teve decisões de primeiro grau e segundo grau em acórdão, que não há aplicação dessa lei 12.317 para o cargo seletista, né? Então já foi judicializada essa matéria, e em sentença judicial, pois se os vereadores quiserem eu tenho cópia, em sentença judicial de primeiro grau foi dado ganho de causa ao município, dizendo que não se aplica essa lei, e se aplica a lei municipal, que regulamenta o funcionalismo público, e também em grau de recurso no mesmo sentido.
Perfeito, Lucas. O projeto de lei continua em discussão. Com a palavra o vereador Pastor Domingos.
Senhor presidente, nós sabemos quão importante é o trabalho, né, do pessoal da assistência social, e, enfim, todo o pessoal, todo o funcionalismo público, isso sem dúvida. Nós vemos, e como ouvimos o vereador Dinarte falar, se tem outros meios e jeitos, né, para que o nosso prefeito possa rever e estudar, e quem sabe até mandar um projeto para essa casa, para que fosse ali viabilizado, verificado, essa questão de carga horária, né, em termos de que eles vêm se sentindo prejudicados nessa área. Mas, visto que, como hoje, nós não poderíamos mudar, né, por quê? Porque aí ficaria inconstitucional, não tem como, a gente votaria, então votaremos a favor desse projeto aqui, senhor presidente. Sim, pode, senhor presidente.
Sim.
O projeto de lei, obrigado pela parte aí, vereador, ele eu acho que traz muitos benefícios a todos os servidores, ou a muitos servidores, porque esse projeto também traz nele, contempla aí, que eu esqueci de colocar antes, que é, vai ser, todos os servidores vão ter o mesmo direito que têm os professores, secretária Sandra, que até agora os servidores são contemplados com 2,5% pelo trabalho, tem duas categorias, e eles atingiriam 70%, e os professores chegariam a 100%. Neste projeto está sendo aprovado, todos os servidores poderão chegar a 100%. Então, mais uma vez, parabenizo o prefeito municipal pelo entendimento e reconhecimento do funcionalismo público. Ele está trazendo um benefício a todos. Parabenizo a administração pela atitude que está tendo aí. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado, pastor, pela parte concedida.
O projeto de lei continua em discussão. Então, vou colocar em votação, então, o pedido. Quer falar, então, com a palavra o vereador Aquiles.
Eu só queria falar que alguém, no caso, um colega meu, um amigo meu, ficou fora desse ganho a mais, sabe? Mas tivemos junto hoje de tarde, né, Lima, conversando, e ficou acertado que esses casos vão ser vistos. Então, a gente confia no que foi tratado, e com certeza isso aí vai ser visto. É só isso.
O projeto de lei continua em discussão, então eu vou colocar o pedido de vistas, primeiramente, da vereadora Dianeta em votação. Os que concordam, permaneçam como estão, os que não concordam, levantem. Rejeitado pela maioria. Agora vou colocar a emenda da vereadora Inês em votação. O vereador Dinarte vai querer votar? Tá. Coloco a emenda da vereadora Inês em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Rejeitado pela maioria. Agora eu coloco o projeto de lei em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. E os que não concordam, que se manifestem. Aprovado pela maioria.
Ordem 18. Projeto de decreto legislativo 006/2021. Mesa diretora estabelece ponto facultativo no serviço da Câmara de Vereadores.
O projeto de lei de projeto de decreto legislativo está em votação. Os que concordam, como ninguém quer se manifestar, os que concordam permaneçam como estão, os que não concordam que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores.
Era o que tinha para hoje, senhor presidente.
Com o término do período de discussão e votação da matéria constante na ordem do dia, passaremos para o período do pequeno expediente. Lembramos que o tempo regimental de pronunciamento de cada vereador é de 5 minutos. A palavra encontra-se à disposição. Com a palavra, a vereadora Inês.
Quero dizer a todos que foi um prazer ter vocês conosco. A gente tenta sempre fazer o melhor, como todos nós, indiferente de sermos situação ou oposição, isso não se toca nesse sentido. Só que, assim, ó, uma coisa que eu digo para vocês, aqui é a casa onde a gente debate tudo aquilo que vem de encontro ou não encontro da população. Nós somos oposição, tem a situação, a gente respeita todo mundo. Eu, como pessoa, eu respeito todos os meus colegas, e eu quero dizer assim, ó, tanto para o colega Dinarte quanto para o colega Lima, que existem coisas que a gente realmente faz tendo consciência do que faz. E sempre assim, ó, como a questão... A gente não está aqui para brincadeira, ninguém está para brincadeira, com certeza, porque senão não estaríamos aqui. Só que tudo que nos manteve durante esse ano aqui, que nós já estamos praticamente no final do ano, foi uma união entre todos nós. Nós temos divergência, sim, todos têm divergência, a gente não pensa do mesmo modo. Eu sou um ser único, como cada um dos senhores e das senhoras são seres únicos aqui. Então, eu costumo respeitar a opinião de todos, do mesmo modo que eu agradeço que as pessoas respeitem a mim. Então, eu quero dizer assim, ó, que tudo o que for para o bem do povo, nós vamos estar aqui. A gente agradece pela presença de vocês. A gente é muito grato por vocês acompanharem as nossas sessões. Venham sempre aqui, não é só a nossa casa, é a casa do povo, porque é aqui que se decide muita coisa. E, na grande maioria das vezes, tem aprovação por unanimidade, não é sempre que é assim. Então, meu muito obrigada, boa noite, e até a próxima sessão. Era isso, senhor presidente.
A palavra continua à disposição. Como ninguém mais quer se com a palavra, o vereador Sérgio Lima.
Peço a palavra, senhor presidente. Cabe, neste momento, parabenizar e agradecer aos vereadores dos quais votaram a favor aos projetos, dos quais entenderam que uma classificação e uma valorização de um servente que ganhava menos de um salário mínimo é importante para o município, é importante para os servidores. Cabe ressaltar que aqueles que votaram a favor a este projeto identificaram e viram que os servidores poderiam ser valorizados e chegar a atingir a 100% do seu salário com as suas gratificações. Então, aos meus vereadores que votaram a favor, valorizaram aos queridos funcionários dos quais estão aqui nesta casa, porque todos estão sendo reconhecidos pelo ato, todos estão sendo valorizados. De uma forma que não são invisíveis as pessoas das quais ganhavam menos que um salário mínimo, e agora, por voto nosso, voto da situação, aprovamos esse projeto. Porque se fosse pela oposição, os colegas aí, servidores públicos, iam estar no mesmo salário sem ter reconhecimento. Mas o prefeito olhou com bons olhos e identificou isso, que precisava ser aprovado. E nós, presidente Aquiles, desculpa mais uma vez, antes já chamei o presidente Aquiles, presidente Karpinski e secretário Aquiles, e nós entendemos como devemos valorizar os nossos servidores. Sabemos, sim, que tem uma caminhada longa pela frente. Sabemos, sim, que tem muitas coisas a serem regulamentadas e ajustadas, secretária Tatiane, na administração, secretário Mauro lá, na finanças, tudo. A plateia não pode se manifestar, não sei se sabem disso. Presidente, peço que peça ordem. Então, eu quero também deixar aqui esclarecido que a administração, nesse último ano, como foi aprovado aqui vários projetos onde tem repasse para a PAI, para outras entidades aqui, Lar da Menina, neste último ano aqui, se eu não tenho exatamente o número, mas se não chegou a 2 milhões, ele deve estar próximo, ultrapassando 2 milhões investido, que é onde é investido na assistência social, na educação de pessoas com menos poder aquisitivo. Então, a administração municipal está preocupada com isso. E não deixando de valorizar essas pessoas, buscando o reconhecimento delas, por isso que a gente aprovou esses projetos também. Então, mais uma vez, presidente, aquelas pessoas que nos assistem e nos escutam, sabem que agora nós temos parecer favorável desta casa para a estadualização de uma estrada aonde a oposição vota contra. Aonde ela vota contra, que me parece que não quer o desenvolvimento, porque nós precisamos desenvolver o nosso município. Então, parabenizo a cada colega que votou a favor. Deu os parabéns a vocês. Meu muito obrigado. Era isso, senhor presidente.
A palavra continua à disposição.
A palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Aquiles.
Prezados colegas, quem está nos assistindo, esse aumento, para quem não ganhava o mínimo, passou a ganhar o mínimo, é o padrão 1, né, Tati? Padrão 1. 1, 2, 3, quem não ganhava o mínimo.
Até o 5.
É. Isso aí, você testemunha, o Mauro testemunha, que o começo do ano, acho que foi, que eu entrei com uma indicação pedindo para que ninguém ganhasse menos que o mínimo. A gente conversou muito com o prefeito na época, e naquela época não deu. Mas eu nunca parei de ficar insistindo nessa tecla. E agora, graças a Deus, deu tudo certo. Ninguém vai ganhar menos que o mínimo. Isso é uma boa para o funcionalismo. Agora eu quero falar da votação contra da oposição no Vale Alimentação. No Vale Alimentação, o funcionalismo ganhava 2.928, era mais ou menos 2.930 por ano. E eles ganhavam 12 meses, né, porque ganhava as férias. Então foi tirado as férias, não recebe as férias, mas passaram a ganhar R$ 399, R$ 400 por mês. Passaram a ganhar no ano R$ 4.390. Eles ganhavam R$ 2.930. Passaram a ganhar R$ 4.390. Deu uma diferença de R$ 1.460 a mais no ano. A mais. Então quer dizer que ganharam aumento. Bota aquele mês de férias que não recebe R$ 400 e ainda ganha R$ 1.000 de aumento no ano. A oposição votou contra. E muita gente do funcionalismo achou que eles estavam perdendo. Só que não fizeram a conta. Mas eu já fiz a conta para muitos funcionários como é que foi. E eles estavam bastante contentes com a oposição que votou contra. E com nós, e de mal com nós, que votamos a favor do aumento. Mas agora a gente explicando, eles estão vendo que quem votou contra o aumento foi a oposição. Nós votamos a favor. Então, eu já disse assim, para a oposição, meus amigos, quanto pior, melhor. Isso sempre foi. Eu, quando era oposição, fazia isso. Mas nunca votava contra se ia ganhar mais. Agora, a oposição, nessa nossa posição agora, está votando contra quando o funcionário vai ganhar mais. O funcionário lá na frente, ele vai enxergar bem. Bem certinho, ele vai enxergar. Era o que eu tinha para dizer, senhor presidente.
A palavra continua à disposição.
Senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Dianete.
Eu acho que nós estamos aqui todos pensando em fazer o melhor para o nosso município, né? E eu vejo, vereador Lima, que nem todos os funcionários estão satisfeitos com a votação, com a aprovação desse projeto, né? E também, em questão da estrada ali, doada pela que vai ser para o governo, né? Eu acho que devia ser depois que já tivesse sido asfaltada, na verdade, né? Que daí, pelo menos, já teria feito a estrada, daí o governo já teria com ela, né? Então, eu acho também, vereador Aquiles, que os funcionários também não estão contentes com esses vales aí. Muitos vieram reclamar que foi aprovada essa lei ali. Tá? Ninguém perdeu, mas muitos não estão satisfeitos. E quantos desses cargos aqui de extinção que vão ser em regime de extinção, 8 cargos públicos, vão para onde esses aí? É isso que eu queria dizer. Mas muito obrigada pela presença de todos, né? E venham mais vezes. Era isso, senhor presidente.
A palavra continua à disposição. Com a palavra, o vereador Paulo.
As palavras novamente, senhor presidente. Meu caro colega ali, que nós temos, sim, a favor do desenvolvimento. Só a cobrança nossa é só a promessa. Promessa que se prometeu, então tem que ser cumprida, para depois, sim, passar o asfalto ao Estado. Mas essa é a obrigação da campanha que ele prometeu, então nós temos, sim, a favor do desenvolvimento, desde que cumpra o que ele prometeu. Então, com certeza que nós vamos estar sempre a favor, desde que cumpram-se com a promessa. É isso, senhor presidente. Obrigado.
A palavra continua à disposição. Com a palavra, o vereador Cacique.
Senhor presidente, só para esclarecer um pouco para a Dianeta e sobre a estadualização dessa estrada. Se nós não estadualizar ela, não conseguimos fazer nem projeto, né, para ser asfaltada. Então tem que ser dado o primeiro passo. Porque depois do projeto, daí vem mais coisas. É um trajeto longo, né? A gente sabe que não vai ser de uma hora para outra, vai demorar tempo, mas tem que começar para chegar no asfalto. Se não começa, nunca vai chegar. E também queria dizer que sobre ali os aumentos, né? O município tinha uma dificuldade em contratação de médicos, né? Era muito baixo, né, o salário. E agora com essa nova lei vai aumentar também, vai ser mais fácil de os médicos virem trabalhar aqui em Getúlio Vargas. Era isso, presidente.
A palavra continua à disposição. Vamos, então, pessoal, encerrando a sessão. Já é 8 horas. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária do mês de dezembro, que se realizará no dia 23, às 18 horas e 30 minutos. Está encerrada a sessão de hoje. Uma boa noite a todos.
As duas.